Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início hoje a esta intensa jornada de trabalho, com concentração da agenda de comissão no único dia, nestas três fases em que a comissão irá hoje reunir. Nesta primeira reunião, o tema é a análise da proposta de lei 127-12, de iniciativa do Governo, que procede à sexta alteração à lei 63-A/2008 sobre reforço da solidez financeira das instituições de crédito. A lei que, por não com menos rigor na designação, mas com melhor identificação, tem sido referida como a lei da recapitalização forçada da banca, como forma mais fácil de compreender do que é que estamos a falar. Eu saúdo o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira e os demais elementos da representação da Associação Portuguesa de Bancos, pela disponibilidade que sempre têm tido para estar connosco nas matérias que são atinentes ao setor em que são parte relevante, e daria desde já a palavra ao Sr. Presidente para uma intervenção inicial sobre esta matéria e depois abrimos a fase de debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria agradecer o facto de termos sido convidados para participar neste debate, o que fazemos com o maior gosto. Tratando-se de matéria de caráter muito jurídico, eu venho acompanhado do Sr. Paulo Câmara, o Sr. Paulo e o Sr. Filipe Abreu, que são juristas que têm vindo a trabalhar no âmbito da Associação Portuguesa de Bancos e com os bancos na análise desta matéria. A APB conta diante das suas atribuições com o objetivo de acompanhamento próximo dos processos regulatórios relacionados com o sistema financeiro em geral, com o mercado bancário em particular. Neste âmbito, a APB foi convidada a pronunciar sobre uma anteproposta legislativa da sexta alteração do regime jurídico de recapitalização de instituições de crédito com apoio do Estado. Afigura-se assim oportuno, na presente audição parlamentar, começar por apresentar uma síntese dos comentários e sugestões apresentadas pela APB nessa sede. Convém, antes do mais, esclarecer que os comentários da APB assumem uma natureza eminentemente técnica, procurando contribuir para um articulado tecnicamente robusto e que se furte a discussões posteriores quanto à sua conformidade com a Constituição e a 2ª Diretiva Europeia de Direito das Sociedades. Abordarei, em primeiro lugar, o tema da articulação do regime de capitalização com o regime de resolução. Um dos pontos principais em foco nesta proposta de lei sobre o regime jurídico de recapitalização do Estado prende-se com a articulação entre este regime e os procedimentos comuns de gestão de crises bancárias, nomeadamente a resolução de instituições de crédito. Cabe recordar que a recapitalização, além de pressupor um esforço financeiro do Estado, impõe deveres acrescidos e restrições adicionais aos bancos. É importante sublinhar a este propósito que a recapitalização aqui discutida deve ser encarada como uma medida de último recurso que procura assegurar o equilíbrio do sistema financeiro. Há, de resto, um interesse público na defesa desse equilíbrio, como a própria Constituição o reconhece, como última rácio da defesa do sistema bancário. Nessa medida, e de modo a garantir que não se verificam situações de desresponsabilização, a moral hazard, bem como a propiciar um alinhamento com o que deverá ser o futuro regime comunitário de resolução de instituições de crédito, é nosso entendimento de que poderia ficar patente no diploma que há uma relação de subsidiariedade deste regime em relação ao regime de resolução. Esse é, nomeadamente, o sentido que se retira da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre resolução e recuperação de instituições de crédito, de acordo com o qual o recurso a medidas de intervenção corretiva e de resolução deve pautar-se segundo o princípio estruturante de de que as perdas são suportadas em primeira linha pelos acionistas e pelos credores da instituição, não devendo o risco dessas perdas ser transferido para os contribuintes, o que apenas fomentaria situações de desresponsabilização. Este princípio também se encontra estabelecido nas orientações da União Europeia relativas aos assíduos estatais, que determinam que os beneficiários, designadamente os acionistas, deverão, tanto quanto possível, contribuir com meios próprios no esforço de capitalização. Neste sentido, a capitalização, em particular, é obrigatória, apenas deverá ser aplicável quando for manifesto que os mecanismos alternativos não irão conduzir à prossecução dos objetivos visados. Em segundo lugar, um comentário sobre a situação concreta da capitalização obrigatória por iniciativa do Banco de Portugal. As condições segundo as quais pode ocorrer uma capitalização obrigatória, em particular aquelas que resultam de iniciativa do Banco de Portugal, suscitam comentários. O regime proposto prevê duas modalidades distintas de operações de recapitalização obrigatória. No artigo 16º, número 3, a recapitalização obrigatória comum, que no nosso entender é a que resulta da situação específica de uma determinada instituição financeira, e no artigo 16º, número 9, a recapitalização obrigatória urgente, que se subentende estar associada à necessidade de garantir a estabilidade do sistema financeiro como um todo. Ora, a propósito da recapitalização obrigatória comum, seria importante deixar claro que esta opera na dependência de um procedimento de administração provisória. Por seu turno, no âmbito da recapitalização obrigatória urgente, poderia ser melhor clarificado a que se reporta a expressão situação de urgência inadiável. Nomeadamente, importaria deixar expresso que esta urgência se reporta a situações que afetam o sistema financeiro nacional no seu todo e não à situação concreta de uma instituição. Esta clarificação reveste particular importância, sob pena de um regime excepcional, como é o caso, se poder converter em regime regra. Por outro lado, os fundamentos constantes da exposição de motivos para uma capitalização obrigatória, situações excepcionais que sejam suscetíveis de constituir uma ameaça para a estabilidade financeira, são também os que possibilitam o exercício dos poderes de resolução. Esta coincidência de fundamentos dificulta a compreensão sobre o modo como se deve articular o regime de capitalização com os regimes de intervenção corretiva e de resolução previstos no RGIC. Como tal, poderiam estabelecer-se pressupostos e requisitos específicos para aplicar o regime de capitalização obrigatória previsto na proposta de redação do artigo 16º. O recurso à capitalização pública, seja em que modalidade for, apenas deverá ser possível quando estejam já esgotadas as soluções que passem pela injeção total ou parcial de capitais privados na instituição visada. O terceiro comentário respeita à sujeição ao princípio de reserva de lei. A realização de uma operação de capitalização obrigatória com recurso ao investimento público configurará, em qualquer caso, uma intervenção restritiva do direito de propriedade dos acionistas da instituição abrangida. Nessa medida, qualquer restrição ao mesmo terá de ter um caráter muito limitado por imperativos constitucionais. Quando representa uma imposição, uma operação de capitalização corresponde, na prática, a uma figura próxima de uma nacionalização ou, pelo menos, de uma intervenção pública na titularidade ou gestão dos meios de produção. Assim, salvo melhor opinião, a operação de capitalização não deveria realizar-se por ato administrativo, despacho do membro do Governo responsável pelas áreas de finanças, eventualmente com exceção de situações muito excepcionais. Seria preferível que assentasse em ato legislativo, de modo a cumprir as orientações resultantes da Constituição e a permitir o controle das operações em causa, por um lado, pelo Presidente da República, por via do direito de veto, e, de igual modo, por parte da própria Assembleia da República, no quadro do exercício do respectivo poder de apreciação parlamentar de decretos e leis do Governo, nos termos previstos do artigo 169 da Constituição. O quarto comentário respeita aos direitos de voto do Estado. Também se nos afigura que o regime de direitos de voto do Estado não se encontra alinhado com o regime dos auxílios estatais constantes do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o qual não estabelece como condição essencial que o Estado detenha uma posição de domínio ou controle sobre as instituições de crédito que sejam objeto de operações de capitalização. Em suma, o direito da União Europeia assenta na ideia de que os auxílios de Estado devem ser proporcionais e concebidos de modo a minimizar repercussões negativas, sendo certo que a concentração, ainda que temporária, do controle no Estado de várias instituições financeiras poderá afetar negativamente a concorrência no mercado e não é necessária para alcançar os objetivos da intervenção pública. A capitalização das instituições de crédito pode assentar, como já aconteceu, através da subscrição de instrumentos de capital contingentes, que constitui uma alternativa de enorme importância, porquanto evita o estigma de uma nacionalização e, dessa forma, favorece o surgimento de investidores privados e potencia uma regeneração precoce das instituições intervencionadas. O quinto comentário respeita à impossibilidade de reaquisição de ações em situação de incumprimento. A proposta veda aos acionistas a faculdade de adquirirem as ações de que o Estado seja titular em caso de incumprimento materialmente relevante do plano de capitalização. Imputar um juízo de censura aos titulares de participações sociais em instituições de crédito que justifica a aplicação automática desta sanção, ou seja, um verdadeiro regime de responsabilidade objetiva, afigura-se desproporcionado e excessivo. Essa proibição aplica-se a qualquer acionista, independentemente do grau efetivo de controle que tenha sobre a gestão da instituição, pois não distingue entre os pequenos acionistas e aqueles que poderão ter contribuído para designar a administração da instituição. Ou seja, o pequeno investidor não tem culpa da situação e, no entanto, fica privado de direitos. Para além do mais, a proposta de lei não indica se a impossibilidade de reaquisição de ações é definitiva ou se apenas vigora enquanto subsistir a situação de incumprimento, sendo este último entendimento o que se nos afigura dever prevalecer. Dada a estrutura acionista de determinadas entidades possivelmente visadas, poderá ser complexo para as entidades reguladoras fazerem o cotejo da atuação de todo e qualquer acionista e, consequentemente, determinar qual a medida de culpa de cada um na criação das circunstâncias que motivaram a aplicação de medidas de resolução à instituição visada. Pensamos que este regime poderia ser modificado de modo a prever uma presunção ilidível que facultasse aos acionistas visados pela proibição de aquisição de ações detidas pelo Estado a possibilidade de demonstrarem perante a competente entidade reguladora a inexistência de culpa sua na criação da situação da instituição visada e, consequentemente, manterem o direito de readquirir as referidas ações. Finalmente, a preterição de procedimentos legais e estatutários. Finalmente, de acordo com a proposta, uma capitalização obrigatória pode ser efetuada sem que a Assembleia Geral da entidade seja consultada para os efeitos de, primeiro, aprovar a capitalização, segundo, aprovar o eventual aumento de capital social e, terceiro, permitir o exercício do direito de subscrição preferencial pelos acionistas. Esta solução também suscita preocupações aos bancos, notando-se que a preterição das atribuições da Assembleia Geral, bem como dos direitos dos acionistas, não se encontra alinhada com o regime da segunda diretiva em matéria societária. Para concluir, como referido do início, cabe reiterar que este conjunto de sugestões, comentários, apenas procura assegurar um procedimento de recapitalização mais equilibrado, em atenção aos interesses aqui envolvidos, visando ao mesmo tempo contribuir para aperfeiçoar o articulado e deste modo prevenir ulteriores discussões em torno do mesmo, nomeadamente no âmbito judicial. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos iniciar a fase de debate. Dou a palavra pelo Partido Socialista ao deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da ATB. Eu penso que os comentários da ATB a esta proposta de lei são relativamente claros e eu tinha dúvidas aqui em dois. O primeiro prende-se com a questão dos direitos de voto do Estado. Nós, no Partido Socialista, entendemos que uma das justificações para a diferença entre esta lei e a atualização, esta proposta de lei e a atualização anterior, não sei se é esse o entendimento da APB ou não, é que a primeira fase de recapitalização foi, sobretudo, por uma decisão regulatória e portanto, entendeu-se que não seria adequado fazer corresponder a entrada de capital, caso ela existisse, a direitos de voto correspondentes. Situação que não se verifica nesta segunda alteração. Ou seja, é do nosso entendimento que a primeira foi uma decisão regulatória e, portanto, se associada a essa decisão regulatória o Estado impusesse a correspondência total entre a entrada em capital e direitos de voto, isso constituiria, de facto, uma punição sem justificação para os bancos. Neste caso já não, porque se entende que uma vez recapitalizados, uma vez ultrapassada esta fase, bem, se os bancos de facto constituírem algum tipo de risco sistémico e tiverem de ser recapitalizados, parece-nos inteiramente justificado que haja uma correspondência entre o capital e os votos. Com ou sem estigma, trata-se da defesa do dinheiro dos contribuintes e dos interesses do Estado e parece-nos inteiramente adequado. Não percebemos se a APB tinha um problema com este princípio. Portanto, se o Sr. Faria Oliveira pudesse concretizar um pouco melhor. E a segunda tem a ver com a própria... com o timing da proposta e com os últimos acontecimentos na zona euro, nomeadamente em relação a Chipre. Há uma enorme indefinição quanto a saber se o Chipre representa ou não um precedente e se de alguma forma pode ser utilizado como modelo para futuras intervenções em bancos. Não sabemos, há declarações contraditórias. Eu gostava de perguntar de forma muito clara ao Presidente da APB se considera ou não que esta proposta de lei poderá eventualmente estar desatualizada em virtude destes últimos acontecimentos e dos debates atualmente em curso, nomeadamente a ideia de que numa operação de recapitalização, ao contrário do que vinha sido feito até aqui, em que se esperava que os acionistas privados entrassem com capital e se isso não fosse possível, então aí o Estado faria a sua parte. Agora, parece, não sabemos, portanto, se pudesse comentar isto, que isto mudou radicalmente e, portanto, que há uma potência menor para a intervenção pública e, portanto, para a utilização direta do dinheiro dos contribuintes e poderá, eventualmente, pelo menos na parte dos depósitos acima dos 100 mil euros, a serem utilizados como acionistas forçados, entre aspas, prioritários. Porque... parece-nos que esta lei, de facto, é uma lei pré-Chipre e entendemos que Chipre constitui, de facto, uma mudança e, portanto, parece-nos da maior importância perceber o que é que a APB acha da situação de Chipre, das declarações contraditórias ou não que temos assistindo nas últimas semanas por parte de responsáveis, de mais altos responsáveis europeus, nomeadamente o Presidente do Eurogrupo, mas não só. E perceber se pode haver ou não impactos materialmente relevantes na anterior lei e nesta. E estamos, de facto, aqui perante uma alteração significativa do modo do programa de recapitalização da banca e de reforço da estabilidade financeira. Por agora é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Ferido Oliveira, tem a palavra.
Bom, eu, em relação à primeira questão, creio que na exposição de motivos se identifica, ao fim e ao cabo, se justifica esta questão relacionada com os direitos de voto do Estado, com a necessidade de adaptar as normas da lei em vigor às regras da União Europeia e revogar a proibição de exercício de controle pelo Estado e exercer os direitos de voto inerentes à sua participação. É o que consta do preâmbulo do diploma e, ao mesmo tempo, é uma matéria que, na realidade, tem sido colocada junto dos bancos pela Direção-Geral da Concorrência da União Europeia e, portanto, creio que, de facto, há necessidade de haver esta alteração e este ajustamento. Mas eu pediria ao Sr. Paulo Câmara que...
Muito bem, só para complementar o que foi dito pelo Sr. Engenheiro Ferreira Oliveira, na verdade, aquilo que a APB vem, no fundo, sugerir não é uma ablação do exercício dos direitos de voto do Estado. O que está em causa é tão só que esse exercício seja proporcional à participação social detida pelo Estado, para não se criar a partir daqui uma golden share ou qualquer tipo de assimetria entre o exercício do direito de voto e o exercício da participação acionista. Portanto, esse é o sentido. Aliás, a proposta que foi apresentada tinha, enfim, textualmente o seguinte sentido: o exercício dos poderes de domínio pelo Estado em instituições de crédito deve realizar-se de acordo com princípios de adequação, necessidade, proporcionalidade e não discriminação. E, portanto, é tão só o seguimento destes princípios, aliás, que decorrem também das orientações europeias, que procuramos ver respeitados.
Em relação à segunda questão, que é de facto bastante mais complexa, na medida em que, na realidade, a decisão adotada em relação a Chipre tem sido apresentada por alguns Estados-membros, ou pelo menos os seus representantes na União Europeia, como podendo ser um precedente para outro tipo de situações, mas, indiscutivelmente, a grande maioria dos Estados-membros considera a solução adotada em Chipre como uma solução de caráter atípico e excepcional. Neste momento, e de acordo com a participação que a APB, designadamente pela via da Federação Bancária Europeia, tem tido no processo de discussão relativo à diretiva que está a ser preparada em relação aos planos de recuperação de recuperação e de resolução das instituições bancárias, ainda subsistem algumas dúvidas importantes que não estão clarificadas e que estão a ser sujeitas à discussão a nível do trílogo, isto é, projetos emanados do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, ainda estão em fase de conciliação. O processo de resolução passa designadamente por duas fases. Há uma primeira fase de early intervention, ou de intervenção corretiva, que procura, face à identificação de uma situação em que uma instituição de crédito se apresenta numa solução que suscita designadamente ao regulador fortes dúvidas sobre a sua viabilidade, há um processo de tentativa de encontrar uma solução, podendo ser ou não nomeada uma administração provisória, um special management, como consta do projeto de diretiva, para fazer uma tentativa de recuperação. E essa tentativa de recuperação passa, numa primeira fase, por um exercício de um write-down que permita que a situação líquida da instituição se torne positiva, portanto, designadamente através da aplicação de vários haircuts, a que se pode e deve, provavelmente, seguir uma equity conversion, portanto, uma transformação em capital de uma parte importante das liabilities das instituições. Neste ato de viabilização ou não, o que pode acontecer ou não acontecer nesta fase da instituição, pode haver perda de direitos de acionistas de acordo com o projeto que neste momento estará em vigor. Se se verificar que esta fase de intervenção corretiva inicial não conduz à superação da situação que levou à intervenção, há uma entrada em resolução por parte da instituição. E esta entrada em resolução parte do princípio da não viabilidade da instituição e, portanto, da necessidade de recorrer a um conjunto de atuações que a viabilizem. E essas atuações procuram, no âmbito da diretiva, evitar uma intervenção do Estado. E, portanto, utilizam-se instrumentos de bail-in, instrumentos esses que procuram definir um conjunto de liabilities elegíveis, que são, ao fim e ao cabo, todas as liabilities, com exceção, mas isto ainda não está completamente assegurado, tem sido objeto de discussões e ainda há muitas dúvidas, ficam excluídos o Estado e a Segurança Social, os fornecedores correntes, os empregados do banco, os depósitos interbancários até um mês para assegurar exatamente a possibilidade da instituição poder funcionar, os depósitos cobertos, portanto os garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, as covered bonds e a entrega em dinheiro por parte de qualquer instituição para gestão pelo próprio banco. Em princípio, estes são aqueles que aparentam, que aparenta ser próximo de uma decisão final, mas ainda não está consolidado. Assim, os depósitos cobertos estão excluídos destas eligible liabilities. Em relação aos outros depósitos, devem, na opinião da APB, que temos vindo a defender e temos vindo a ser acompanhados por muitos outros Estados-membros no âmbito da Federação Bancária Europeia, os outros depósitos devem, no mínimo, ter privilégio creditório. Do nosso ponto de vista, defendemos sempre que deviam ser excluídos, mas se isso não for possível no âmbito das negociações, pelo menos deveriam ser objeto de privilégio creditório. Quando se decide entrar, portanto, neste processo de resolução em relação à instituição, podem acontecer dois tipos de situações diferentes. Uma primeira, que é a opção pelo chamado Open Bank, a instituição atual continua a funcionar e é recuperada através dos instrumentos de bail-in que eu referi anteriormente e também de venda de ativos por parte da instituição. Quando tal não acontece, e é o caso de Chipre, utiliza-se o sistema designado por Closed Bank, onde se cria, numa primeira fase, um Bridge Bank, isto é, um banco novo, e liquida-se o banco antigo. O caso de Chipre é um caso particular e é um caso de muito difícil resolução porque, no âmbito das diferentes liabilities que poderiam ser sujeitas ao processo de bail-in e transformação em capital, no caso de Chipre, a esmagadora maioria das liabilities eram depósitos. Daí a dificuldade de encontrar uma solução comum, próxima do que é o sistema bancário europeu, diferentemente daquele que acontece no Chipre. Portanto, eu pessoalmente considero que apenas no que respeita aos princípios que irão nortear a aprovação da diretiva sobre a resolução das instituições bancárias, apenas nesse sentido, eu entendo a expressão de que Chipre pode ser uma espécie de antecedente. Apenas nessa ótica, porque o processo de resolução adotado em Chipre se aproxima, ao fim e ao cabo, da concepção global desta diretiva de resolução que está neste momento em discussão na União Europeia.
Obrigado. Passamos agora ao PSD. Senhor Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer e cumprimentar a delegação da APB, no Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Engenheiro Faria de Oliveira. Agradecer os contributos dados a esta discussão desta Lei 63/2008, bastante importantes, e dizer que, da parte do PSD, entendemos que a crise da dívida soberana, que afeta uma das principais economias da zona euro, tem uma expressão particularmente grave em Portugal, em resultado da acumulação de desequilíbrios e debilidades estruturais durante os últimos anos. Salvaguardadas as devidas distâncias, de resto já aqui expressadas pelo Sr. Presidente da APB, os acontecimentos com o sistema financeiro de Chipre relevam a justeza das medidas tomadas em Portugal em tempo útil. Não tivesse este processo de recapitalização da banca em curso, naturalmente poderíamos também ter tido aqui alguns problemas a este nível. A difícil situação económico-financeira em que se encontra atualmente mergulhada a área do euro demanda a adoção de medidas reforçadas e rigorosas, mas também suficientemente flexíveis que permitam responder de modo adequado aos difíceis desafios com que nos confrontamos. Desde que esta maioria se constituiu, que considerámos que a solidez do sistema financeiro era uma das traves mestras para que o nosso país, num primeiro momento, aguentasse a crise e, num segundo momento, impulsionasse o crescimento económico. Penso que é este o momento em que nos encontramos, de podermos começar a impulsionar o crescimento económico. Com o processo de recapitalização que muitos criticam, garantimos a estabilidade do sistema financeiro, provocando o aumento dos níveis de confiança dos agentes económicos, bem como conferimos maior proteção aos contribuintes e depositantes. Este foi um objetivo incontestavelmente cumprido. Temos neste momento uma banca sólida e com condições de melhorar significativamente, num curto espaço de tempo, as condições de concessão de crédito. Para os defensores da tese de que o Estado não deve intervir num processo de estabilização do sistema financeiro, ponham os olhos em Chipre, e volto a referir Chipre, ponham os olhos num exemplo em que a falta de intervenção pública atempada, oportuna, mas também rigorosa e adequada, teve as condições que estão à vista de todos. Para aqueles que todos os dias fazem uma profissão de fé no que tange ao crescimento da economia, é bom relembrar que nenhuma medida, por mais virtuosa que seja, dará frutos sem a existência de um sistema financeiro forte e seguro, capaz de impulsionar a economia e promover assim a criação de emprego. A discussão em torno desta proposta de lei é mais um contributo objetivo para a regulação do quadro jurídico do sistema financeiro, contribuindo assim para uma maior eficiência e transparência, quer por via do aperfeiçoamento de mecanismos já existentes, quer pela introdução de novos instrumentos, estes de último recurso, e aqui é importante salientar, continuamos a falar de instrumentos de último recurso, tendo como objetivos centrais o aumento do grau de confiança externa da nossa economia, a diminuição de riscos de contágio, a melhoria do financiamento e a proteção dos depositantes e contribuintes. E nesta matéria, tendo em conta que eu há pouco referi que estávamos no segundo momento e o momento de impulsionar a economia, eu não posso deixar de colocar à Associação Portuguesa de Bancos esta questão que perpassa atualmente no debate público em Portugal. Os empresários, por um lado, queixam-se da falta de crédito por parte dos bancos, por outro lado, os bancos dizem que há falta de procura, que não há novos projetos de investimento e, nestas circunstâncias, não conseguimos perceber quem tem razão. E assim, eu coloco à Associação Portuguesa de Bancos, se é verdade que neste momento, aquilo que referi há pouco, que a banca se encontra sólida e se encontra em condições de poder financiar a economia. E nessas circunstâncias, eu ainda aqui deixo algumas das conclusões do relatório do FMI que sobre matéria de crédito, que indicam que os spreads em Portugal são bastante mais elevados que aquilo que é a média dos spreads cobrados em financiamentos nos países em avaliação. Neste caso concreto, 3,8% acima, sendo que o segundo país era a Grécia e se encontrava na ordem de 1,8% acima da média. Nessas circunstâncias, eu gostaria que o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira nos pudesse dar alguns contributos. Por outro lado, também gostaria que nos expressasse relativamente a esta matéria que foi tão importante na primeira fase de recapitalização, a questão do rácio de transformação de 120%, que recentemente foi abandonado no âmbito do relatório da 7ª avaliação. Eu penso que esse rácio de transformação de 120% era, de alguma forma, uma âncora, um cinto de segurança para a própria banca. Qual é a visão que a APB tem nesta matéria relativamente ao facto de não se ter tornado obrigatório? Naturalmente continua como uma boa prática bancária, mas não se ter tornado obrigatório que os bancos tenham que manter estes rácios de alavancagem de qualquer coisa como 120%. E para já era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra.
Em primeiro lugar, evidentemente que a Associação Portuguesa de Bancos está inteiramente em consonância com a sua intervenção no sentido de considerar que o sistema financeiro forte e seguro é absolutamente essencial para o desenvolvimento económico e para o crescimento económico e para o desenvolvimento social também, e que por isso mesmo, em momentos particulares em que se vive em situação de crise, devem ser criados todos os instrumentos que permitam robustecer o sistema financeiro no seu conjunto. Eu gostava de repetir o que já tenho dito noutras ocasiões, que o sistema financeiro português, o sistema bancário português, era um sistema muito moderno e muito robusto, que demonstrou uma enorme resiliência até ao início da crise da dívida soberana. Durante o período da crise 2008-2010, eu gosto muito de repetir estes dados, porque eu acho que eles são bem demonstrativos da diferença da situação do sistema bancário nacional em relação ao sistema bancário de vários outros Estados-membros da União Europeia. Lembrar-se-ão que nessa altura se criaram dois tipos de instrumentos a nível comunitário para procurar fazer face à recessão económica. O primeiro era constituído pela possibilidade do Estado conceder garantias às instituições bancárias, e o segundo era a possibilidade de recorrerem a ajudas de Estado para aumento de capital. Ora, durante todo esse período e, portanto, até final de 2010, o apoio total, incluindo garantias nesse período, atingiu 268% do PIB na Irlanda, 67% do PIB na Dinamarca, 21% do PIB na Bélgica, 18% no Reino Unido, 17% na Grécia, 12% no Luxemburgo, 10% na Alemanha e na Áustria, 8% em Espanha, 6% em França e apenas 3% em Portugal. Veio a crise da dívida soberana e, no primeiro semestre de 2011, como se recordarão, o sistema bancário português teve necessidade de apoiar o financiamento do Estado de uma maneira muito significativa. E com a crise da dívida soberana, o setor bancário acabou por ser fortemente afetado pela diminuição do rating da República e pela situação que se veio a registar. Assim, e depois da entrada em vigor do plano de ajustamento, durante o ano de 2011, a ajuda estatal aos bancos portugueses em termos de concessão de garantias subiu dos 3% para os 7%. E numa terceira fase, houve a necessidade de recurso aos fundos de recapitalização previsto no programa de ajustamento por parte de algumas instituições bancárias. Esse recurso representa 3,72% do PIB. Isto significa que, mesmo depois da crise da dívida soberana, comparativamente aos outros Estados-membros da União Europeia, o sistema bancário português é dos que menos apoios do Estado no conjunto de concessão de garantias, mais utilização de fundo de recapitalização, teve entre os variadíssimos Estados-membros da União Europeia. E esse recurso As ajudas de Estado para efeitos de aumento do capital da instituição deve-se fundamentalmente a duas ordens de razões. A primeira, pelo facto de terem sido impostos novos rácios de capital, numa primeira fase por estarem considerados no próprio programa de ajustamento, e um segundo fator derivou da imposição da EBA relacionada com a exposição dos bancos à dívida pública. A segunda questão tem a ver com o facto de que, depois da situação em que o país se encontrou, depois das perdas derivadas da volatilidade do mercado de capitais e da perda muito significativa que os acionistas do setor bancário tiveram ao longo deste período de tempo, não havia condições para captar novos investidores para poderem participar no aumento de capital das instituições. Isso foi mesmo inclusivamente previsto no âmbito da concessão do próprio programa de ajustamento, que previu este fundo de recapitalização exatamente porque antecipou este tipo de situação. Pronto. Depois de feita a recapitalização, os bancos neste momento têm os maiores rácios de capital de sempre, portanto, sob o ponto de vista de solvência, a banca portuguesa está neste momento numa situação que não tem comparação com o passado, mais forte. No que respeita à liquidez, houve uma primeira fase onde as restrições de liquidez foram significativas e onde os bancos tiveram problemas importantes nessa matéria, que foram ultrapassados através da mudança dos critérios por parte do Banco Central Europeu, por um lado, e por outro lado, pelo extraordinário comportamento dos depósitos em Portugal, que são ao mesmo tempo significativos de confiança no setor bancário. E neste momento, o sistema bancário português está muito confortável em termos de liquidez e apresenta colateral disponível, extremamente confortável também em relação ao futuro. Portanto, quando se fala no financiamento da economia, as limitações de liquidez e as limitações derivadas do plano da execução do plano de desalavancagem por parte das instituições bancárias estão neste momento praticamente reduzidas. A desalavancagem foi um processo de extraordinário sucesso. Na realidade, de 163% de rácio de transformação no primeiro quadrimestre de 2011, nós neste momento temos no conjunto do sistema bancário nacional um rácio de transformação de 128% e em relação aos 8 maiores bancos esse rácio já é de 119%, portanto já está abaixo de um fator que era primeiro obrigatório e depois passou a ser indicativo em relação ao cumprimento do programa de ajustamento. Portanto, nesta matéria, o setor bancário está completamente preparado e disponível para conceder crédito à economia. Quando se fala em que o crédito não chega à economia, eu creio que é absolutamente indispensável entender este tipo de argumento e este tipo de situação. É um facto que o processo de alavancagem e as dificuldades de liquidez no segundo semestre de 2011 e eventualmente nos dois primeiros meses de 2012 obrigaram os bancos a serem mais restritivos e mais seletivos na concessão de crédito. Essa situação alterou-se a partir do primeiro trimestre de 2012. Os bancos deixaram de ter esse tipo de problemas para conceder crédito à economia. Quais são os principais entraves? Bom, e pode acontecer que o tipo de situação derivado deste primeiro semestre tenha conduzido a que as próprias pequenas e médias empresas tenham tido mais até reservas em aceder ou fazer os pedidos de acesso ao crédito junto às instituições bancárias. Na segunda fase, a partir daqui, a grande questão que se coloca tem fundamentalmente a ver com dois tipos de situações. O primeiro, a primeira questão, que é a questão de fundo da economia portuguesa, e enquanto essa situação não for devidamente atacada, este problema e este tipo de comentários surgirão sempre. Nós sabemos que as empresas, a grande maioria das empresas portuguesas não tem rácios de autonomia financeira, não tem balanços suficientemente sólidos e estão descapitalizadas, o que dificulta a aprovação da concessão de crédito pela parte das instituições bancárias, que sempre utilizaram critérios de risco rigorosos, mas que neste momento obviamente não podem deixar de reforçar esse tipo de atuação junto do, como critério de boas práticas e exigência de boa gestão por parte das instituições. A grande questão está, portanto, em procurar, no aparelho produtivo atual existente, encontrar maneiras de contribuir para que as pequenas e médias empresas reforcem os seus capitais. Há um segundo fator que é também de uma enorme importância, e este tem de facto a ver com a menção de que há falta de procura de crédito e principalmente uma enormíssima falta de procura de novos projetos de investimento, sejam para investimentos novos, sejam para reforço das empresas atualmente existentes. Esta é a maior debilidade que encontramos neste momento. Nós vemos muitas empresas portuguesas, apesar de tudo com capacidade de investimento, estão a fazer investimentos no exterior junto do seu processo de internacionalização, mas isso não se está neste momento a verificar no âmbito do mercado nacional. E esta é uma questão de fundo que tem que ser, devidamente atacada. A segunda questão tem a ver com o preço do crédito. E aí é indiscutível que, com a fragmentação existente na União Europeia, no seu conjunto, neste momento a economia nacional é fortemente penalizada pela existência de um preço de crédito elevado. Mencionou que era cerca de 3,7% em termos de spreads comparativamente com a Alemanha. Eu creio que é 3,5%, mas pronto, são dados provavelmente mais recentes que eu não conheço, mas de qualquer maneira é significativo. Há um... Não, por amor de Deus. Há na realidade, neste momento, uma desvantagem competitiva muito significativa por parte do sistema bancário português, que deriva das condições de funcionamento e das desvantagens competitivas muito significativas e de vária natureza que o sistema bancário português apresenta em relação ao restante sistema bancário europeu, que só são superáveis, por um lado, com a passagem da recessão para o crescimento económico, que tem que ser acelerada. Por outro lado, no âmbito da própria União Europeia, com a criação dos mecanismos que conduzam a uma integração financeira que neste momento está manifestamente em causa. E esses mecanismos começam a ser atacados, mas de uma maneira que tem sido lenta e tem sido insuficiente. Quando lemos, por exemplo, na comunicação externa, que a economia espanhola está a procurar e está a ser incentivada pelo próprio Banco Central Europeu a utilizar colaterais flexibilizados para poder financiar de uma maneira mais favorável a economia espanhola, nós temos que fazer o mesmo no nosso país. Procurar encontrar as soluções no âmbito comunitário que mais contribuam para resolver este problema que é de facto vital. Porque é muito importante insistir neste ponto. Há uma total consonância de objetivos do setor bancário português com as necessidades claras de facilitar o financiamento da economia portuguesa. Total coincidência de objetivos até de interesse específico dos bancos. Não são só objetivos nacionais e de patriotismo, são objetivos claros das instituições bancárias. Neste momento, o único e principal problema da banca em Portugal é o problema da rentabilidade. Esse problema só é superado através de concessão de mais crédito. Não é superado de outra maneira. Obviamente, há formas de redução de custos, muitas ações no domínio da gestão de bancos, mas é através do aumento da concessão de crédito que isso se vai conseguir fazer. Portanto, o setor bancário é o coração da economia. É o coração, até do ponto de vista da própria interpretação, é rigorosamente o coração da economia. Pronto, eu não vou aqui fazer estes comentários. Na realidade, se uma pessoa tem hipertensão, isto é, se o sistema bancário injeta demasiado dinheiro na economia, está obviamente a criar problemas sérios de endividamento que podem conduzir a um colapso. Se há hipotensão, isto é, se o crédito não flui suficientemente junto da economia, é evidente que isto cria problemas de enfraquecimento que podem conduzir ao colapso. O setor bancário, de alguma maneira, é um comotor do desenvolvimento económico. E isto faz parte do objetivo vital por parte da banca, neste momento, de fazer tudo o que é possível para dinamizar a economia. Mas é preciso incentivar o investimento e é preciso recapitalizar as empresas, porque esta é, na realidade, a questão de fundo que estamos a passar.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra pelo CDS à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira e toda a Associação Portuguesa de Bancos. Neste caso, falar em último lugar é particularmente ingrato, até porque as questões essenciais já foram levantadas, quer por esse facto, quer também porque o parecer da Associação Portuguesa de Bancos é bastante extenso e eu já o tinha lido, e com as explicações adicionais do Sr. Engenheiro, creio que estou, em relação a algumas questões de pormenor que levanta, já bastante esclarecida. Aquilo que gostava de lhe dizer, e que vem, aliás, no seguimento do que já foram as intervenções nesta comissão, é que esta lei, ao contrário do que muitas vezes foi discutido e falado, é uma lei que tem como principal objetivo, por um lado, assegurar a confiança no sistema e a estabilidade do sistema financeiro e, por outro lado, e sobretudo, a salvaguarda dos depositantes, ou seja, a salvaguarda de todos os portugueses que têm depósitos nos bancos. E, por isso, quando muitas vezes se vê na opinião pública uma certa dicotomia entre aquilo que é o interesse dos portugueses em geral ou dos depositantes e o interesse da banca, sendo compreensível que se veja essa dicotomia, até porque nós temos no nosso passado recente casos muito pouco edificantes, é preciso perceber que esta lei foi feita sobretudo para que o sistema não fosse posto em causa. E não fosse posto em causa, para utilizar uma metáfora que com certeza todos perceberão, no fundo foi feita para que não haja mais BPNs. E isso significa salvaguardar quer os depositantes, quer os contribuintes portugueses. E, portanto, eu gostava de lhe dizer que, compreendendo algumas críticas que faz à lei e até do ponto de vista das soluções técnicas, percebendo que há já aqui algumas coisas que possam ser afinadas, eu pedia-lhe também que compreendesse que, muito naturalmente, está a salvaguardar aquilo que são os interesses dos bancos, enquanto a nós nos cabe salvaguardar aquilo que são os interesses dos contribuintes e dos portugueses de uma forma geral. Muito concretamente, e em relação a esta última questão que levantou, porque ela é importante, a questão do financiamento da economia, e prende-se com o anterior, a minha questão muito concreta é a seguinte. Já falamos aqui das dificuldades de financiamento à economia, já falamos do facto de Portugal ter spreads superiores ao da esmagadora maioria dos países europeus, e apesar de termos ouvido falar disso, eu se pudesse dar algumas explicações acerca desta matéria, porque a verdade é que nós discutimos muito isto, mas poucas vezes chegamos a conclusões quanto às explicações deste facto. Há Há aqui uma coisa que eu confesso que da sua explicação falou de vários problemas que nós conhecemos, como por exemplo o facto de nós termos as empresas portuguesas estarem descapitalizadas e, portanto, e isso dificultar, como é natural que dificulta, a concessão de crédito. Agora, o que eu lhe pergunto é o seguinte, porque nós estamos aqui perante uma situação que é difícil de resolver. Ou seja, aquilo que se dizia há um ano ou há dois anos atrás é preciso recapitalizar a banca porque a situação de descapitalização da banca não permite que ela conceda crédito às empresas. Pois bem, essa situação foi resolvida, a banca foi recapitalizada, o que é condição, se não suficiente, pelo menos absolutamente imprescindível para que haja crédito à economia. Mas agora aquilo que o Sr. Jigueiro nos diz é, muito bem, já resolvemos esse problema, mas agora há um segundo problema, é que as próprias empresas estão descapitalizadas. E compreendendo eu que isso é um problema real, também é preciso que do outro lado haja a compreensão de que isto parece ser um problema interminável, porque vamos de recapitalização em recapitalização e nunca chegamos ao objetivo final, que é que o dinheiro seja injetado na economia e que ela volte a funcionar com normalidade. E portanto, compreendendo eu este problema de recapitalização, se houvesse também aqui alguma sugestão quanto à sua resolução e quanto ao papel da banca na sua resolução, porque nós não podemos pura e simplesmente dizer que o problema de fundo e o problema final é que as empresas estão descapitalizadas, porque a ser assim então teríamos que ter começado pela capitalização das empresas e não pela capitalização dos bancos. E isto é um problema insanável, mas que torna difícil a resolução deste problema. Portanto, eu gostaria de ouvir o Sr. Engenheiro, porque perceba que naturalmente que a saúde financeira dos bancos é importante para nós, mas ela não é um fim em si mesmo. Ela foi um meio para conceder crédito à economia. E, portanto, é um meio que tem que funcionar. Até porque representou e representa, eu bem sei que os bancos pagarão juros, é certo, mas ela representou um grande esforço dos portugueses e, portanto, tem que ter uma contrapartida. E o que eu lhe perguntava é o que é que falta para nós termos essa contrapartida no terreno, muito concretamente. Por outro lado, voltando um bocadinho à primeira parte da minha exposição, à salvaguarda dos depositantes e da confiança no sistema, eu confesso que o CDS viu com bastante preocupação aquilo que se passou em Chipre, mesmo na sua versão mitigada, para dizer, na sua versão mais sensata, se é que daquela situação se pode retirar alguma versão sensata, mas em todo caso, na segunda versão. E aqui o que eu lhe perguntava era uma reflexão um bocadinho mais filosófica, porque a questão é a seguinte, todo o programa de assistência económica e financeira a Portugal foi baseada, e bem até do meu ponto de vista, na ideia de que uma economia para funcionar de forma saudável precisa de determinados fatores. Um desses fatores é uma banca a funcionar com normalidade, uma banca com saúde financeira. Parece-me uma ideia bastante razoável. Mas como é que é compaginável essa ideia e o assentar todo um plano económico de assistência financeira nessa ideia, como é que isso depois é compaginável com aquilo que é desenhado em Chipre, que é fundamentalmente diferente disso? É um plano que não é baseado em nada disso. E, sobretudo, como é que são compagináveis estas duas visões, que são visões diferentes, e estes dois planos que eu diria que são, em alguns aspectos, antagónicos, como é que são compagináveis num mesmo espaço financeiro onde há a mesma moeda e até que ponto é que um afeta o outro e até que ponto é que isso pode ou não afetar o plano português. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra.
Sra. Deputada, muito obrigado pelas suas perguntas, mas se eu para as responder com consistência, se calhar precisaria de fazer uma apresentação como num seminário, porque elas são de uma profundidade enorme. Estão de facto no âmago dos nossos problemas. Em primeiro lugar, queria dizer-lhe com toda a clareza que a Associação Portuguesa de Bancos não está minimamente contra esta lei. A Associação Portuguesa de Bancos o que pretende é dar o seu melhor contributo possível para aperfeiçoar, na medida do possível, aquilo que é a proposta de lei. E foi esse o nosso objetivo e foi para isso que temos vindo a trabalhar. Fazer uma apreciação profunda dos termos em que ela foi apresentada, apresentar algumas sugestões e estar disponível para colaborar inteiramente na otimização desta lei que a Assembleia da República vai votar. A segunda parte da sua intervenção é, de facto, muito mais profunda e eu vou tentar, na medida do possível, trazer algumas achegas em relação às questões que se colocam. E a primeira de todas é uma observação de caráter geral, mas que eu penso que é algo que muitas vezes não está sempre presente quando estamos a procurar ultrapassar uma situação de crise como a que vivemos, e que tem a ver com a consistência e coerência das várias soluções que procuramos para os diferentes problemas com os grandes objetivos que se visam. Sem dúvida nenhuma que, como o sistema bancário é o coração da economia, ele tem que estar sólido e tem que estar forte. Pronto, e esse trabalho, na realidade, tem vindo a ser feito. Como eu referi, o recurso às ajudas de Estado e dos contribuintes não resulta de culpas da banca, no caso português. Resulta da situação do nosso país, além de que, em qualquer circunstância, o chamado apoio dos contribuintes via Estado é um apoio que está também a ser remunerado e remunerado significativamente. Por outro lado, se foi resolvida a questão da capitalização das instituições bancárias, não foi conseguido ainda, e como eu já referi, provavelmente levará a seu tempo, encontrar formas de criar um sistema bancário que em termos de solidez e em termos de liquidez está francamente bem, mas que seja competitivo nos termos em que referiu, para poder financiar a economia em situação mais igual à de outros Estados-membros da União Europeia. Eu podia identificar, e creio que uma vez já o aqui eu fiz, mas eu dou só apenas uma enumeração de algumas das razões que levam a que as taxas de juros praticadas nas novas operações de crédito em Portugal sejam superiores às que se verificam noutros países. Já falei na situação do rating dos bancos estar penalizado pela crise da dívida soberana. Refiro que ainda não estamos em condições de acesso ao mercado monetário interbancário e na estrutura de recursos por parte dos bancos portugueses, estes ainda serem profundamente penalizados em termos de custos em relação ao preço dos recursos, que é muito superior à das outras instituições. Repare que mesmo os 11% do recurso que derivam do acesso ao BCE, que são só 11%, com a taxa de juros favorável que o BCE coloca para quem recorre a essa linha de financiamento, é superior à taxa de juros paga pelos bancos de maior rating, que pagam uma taxa eónia que é bastante inferior àquela que é cobrada pelo Banco Central Europeu. Depois, a margem financeira está sob fortíssima pressão, dado o peso do estoque de crédito com taxas de juros muito baixas, e que corresponde a uma transferência efetiva e real de rendimento dos bancos para as famílias, o que no seu conjunto é favorável, até porque, de alguma maneira, evitará mais casos de incumprimento que poderiam ocorrer. Depois temos todos os efeitos da recessão económica, com repercussão na qualidade dos ativos e, principalmente, no aumento significativo do rácio de crédito em risco. Depois temos o problema das novas exigências de capital, que eu já referi também aqui, e a aplicação de critérios de atribuição de crédito bastante mais seletivos. Depois temos a evolução do mercado de capitais, em boa parte resultante da crise de dívida soberana, que penaliza fortemente os acionistas e não incentiva a entrada de novos investidores, o que voa ao recurso ao capital do Estado. Depois temos o problema fiscal. Queremos ou não, os bancos portugueses têm um imposto extraordinário que não é praticado nos outros Estados-membros. Tiveram de substituir os bancos no financiamento das empresas públicas porque os bancos internacionais deixaram de o fazer. Registaram perdas atuariais significativas pela transferência dos fundos de pensões para o Estado. Houve várias iniciativas que procuram proteger os consumidores, mas que têm custos, por vezes não avaliados, e de valor enormíssimo para as instituições bancárias. Só a necessidade de criar novos procedimentos informáticos, em relação, por exemplo, à questão da proteção por incumprimento ao crédito à habitação por motivos extraordinários e perfeitamente atendíveis, o custo que isso trouxe para os bancos são centenas de milhões de euros. Por força de uma interpretação à letra das regras da concorrência por parte da DGCom, como sabemos, pagamos um valor extremamente elevado da remuneração dos cocos. Bom, e podia continuar a elencar um conjunto de situações reais que motivam a desvantagem competitiva da banca portuguesa em relação à banca europeia. Mas agora vamos à segunda parte da questão. O problema da capitalização das empresas. É um problema que é conhecido desde o início. O endividamento das empresas portuguesas é bastante superior ao endividamento do sistema bancário, em termos de percentagem do PIB. É um problema real, é um problema de sempre da economia portuguesa. Mas é um problema que, em qualquer circunstância, não pode deixar de ser atacado. Em Portugal, o mercado de capitais funciona incipientemente. Em Portugal, o capital de risco nunca se afirmou. Em Portugal, a necessidade e a vontade de consolidação das pequenas e médias empresas, no sentido de aumentarem a sua massa crítica, nunca foi extremamente elevada. Com a crise financeira, as dificuldades das instituições agravaram-se enormemente. Portanto, nós temos duas vias possíveis de atacar este problema. Uma via, do meu ponto de vista, é, na realidade, procurar na União Europeia a aplicação de apoios específicos para um país sobre assistência no âmbito de uma União Económica e Monetária, o que se deveria traduzir, por um lado, ou num fundo específico europeu para apoio à recapitalização e para o investimento na fase de transição da recessão para o crescimento económico, portanto um problema específico curto, de curta duração, ou uma flexibilização que o governo português está a tentar, e eu penso que muito bem, da própria utilização dos fundos estruturais atualmente existentes. Em segundo lugar, e é aqui que eventualmente os bancos portugueses poderão dar algum contributo importante, é encontrar formas de apoio à recapitalização das pequenas e médias empresas pela via de utilização, que neste momento, até do ponto de vista legal, teria que ter algumas alterações, de instrumentos híbridos para poder reforçar os capitais das maiores das PMEs ou das médias PMEs e ser bastante mais ativo no domínio dos fundos de capitalização voltados para o empreendedorismo e para as pequenas e médias empresas, que tinham que ter uma dinâmica bem, bem diferente. Mas não podemos ignorar esta situação, porque há que compatibilizar, uma vez mais, ser consistente entre uma gestão que tem que ser uma gestão correta, correspondente a boas práticas e rigorosa na ótica do funcionamento de uma instituição bancária, senão estamos permanentemente em situação difícil, e a necessidade de procurar apoiar o sistema produtivo atual, porque a curto prazo é este que tem que ser fortemente apoiado, designadamente na ótica do setor exportador e na ótica das melhores empresas. Eu creio que aqui o sistema bancário pode, e vamos tentar que vá, dinamizar um conjunto de ações voltadas muito para este problema existente, real, de criar condições para as empresas poderem ter acesso ao crédito, primeiro, de uma maneira em que estejam melhor preparadas para isso, e depois que permita vir a reduzir o custo do crédito que atualmente existe. Eu havia a questão dos depositantes. Pronto, em relação à questão do Chipre e dos depositantes, eu creio que na altura procurámos ser bastante, em comentários breves, bastante claros nessa matéria, que em primeiro lugar, a questão de Chipre é uma questão, do nosso ponto de vista, com peculiaridades e especificidades muito próprias. Em segundo lugar, que a questão dos problemas sobre o depósito só ocorre quando os bancos se encontram em situação de resolução ou de liquidação. E em terceiro lugar, que no âmbito da discussão da diretiva comunitária deveria ser expressamente eliminado dos instrumentos Baninable tudo o que tenha a ver com depósitos, obviamente os garantidos seguramente, e pelo menos em relação aos restantes, que haja o tal privilégio creditício. A situação de Chipre, como eu referi, é bastante mais diferente, é bastante diferente, e também foi mal comunicada. Na fase final do problema de Chipre, os depósitos vão ter um haircut significativo acima dos 100 mil euros, mas pela via de transformação em equity, portanto não é uma perda completa, tem um haircut muito significativo, que pode atingir valores muito significativos, mas que tem uma contrapartida de transformação em capital, por um lado. E em segundo lugar, um outro fator que não tem sido referido, é que se os bancos fossem à falência, os depositantes perdiam tudo. Portanto, esse aspecto também não pode deixar de ser tido em conta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado Honório Novo, pretende usar a palavra agora? Não. Algum grupo parlamentar pretende usar de palavra em segunda ronda? PS, PSD, PCP, perdão, PS, PSD, CDS... Então, cumpre-me agradecer quer a apresentação inicial, quer o parecer oportunamente enviado, quer todos os esclarecimentos aqui prestados, quer sobre o tema direto da audição, quer sobre matérias conexas de evidente atualidade. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, e demais elementos desta delegação da Associação Portuguesa de Bancos. Nós vamos fazer, tenho indicação que o Sr. Governador já está na Assembleia, de qualquer modo... Fazemos um brevíssimo intervalo e às 11 horas retomamos os nossos trabalhos com a audição do Dr. Carlos Costa.